Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.
Olá, boa noite. Está no ar o Start Eldorado aqui na Eldorado FM 107,3. Vamos falar mais uma vez de tecnologia, transformação digital impactando os negócios, a sociedade e as nossas vidas. E hoje o Start recebe o vice-governador do estado de São Paulo. Felício Ramute estará conosco para uma conversa sobre digitalização e aplicação de tecnologias na gestão estadual e também sobre como o governo vem incentivando as políticas de cidades inteligentes no estado de São Paulo. São projetos em várias áreas: desburocratização, uso de dados, inteligência artificial, educação, mobilidade, segurança pública, além de outros destaques.
Start Eldorado.
Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, é meu convidado de hoje. Ele está aqui conosco para uma conversa sobre digitalização e aplicação de tecnologias na gestão estadual. Boa noite, Felício. Tudo bem? Bem-vindo ao Start.
Boa noite, Daniel. Prazer estar com você, com os ouvintes da Rádio Eldorado. Parabenizar pelo programa. Aliás, tecnologia, eu tenho uma relação com a tecnologia desde jovem. Vamos poder bater um papo sobre isso.
O senhor estava, inclusive, me contando fora do ar, que o senhor é programador, era programador de computador desde adolescente, praticamente, né?
É verdade. Eu programei linguagem BASIC, que era o início dos microcomputadores no Brasil, lá em 1986, aproximadamente. Era a linha lá do TK-82C, do CP200, CP500. Então eu tive a oportunidade de ser programador, e acho que uma vez programador, a lógica da programação é a mesma até hoje. Então isso me ajuda um pouco ao longo das minhas missões, ao longo da vida, depois de todos esses anos. A gente sempre usa um pouco daquilo que aprendeu naquela época, e eu, claro que eu gosto, então eu também me mantenho atualizado.
O senhor, que foi prefeito de São José dos Campos, que é uma cidade que está aí mais do que reconhecida pelas suas iniciativas de cidades inteligentes, de smart cities, o senhor administrou o município em duas ocasiões, e o senhor lá implantou vários programas na área, por exemplo, de segurança pública, de mobilidade e outras mais relativas às cidades inteligentes. Queria que o senhor começasse fazendo um balanço para a gente. Quais dessas iniciativas que o senhor considera que foram as mais bem-sucedidas?
Olha, primeiro, existe essa questão conceitual sobre, afinal, o que é uma cidade inteligente. Aquela que tem que ter tecnologia para tudo, né? Eu costumo separar a palavra em dois: inteligente. Na verdade, é uma cidade que cuida da sua gente. E para isso, claro, você pode utilizar de ferramentas tecnológicas, inclusive quando a gente fala hoje com várias ferramentas à disposição das administrações públicas, né? Claro que a velocidade da inovação, ela não segue a mesma velocidade dos marcos legais. E quando você é prefeito, governador, né, você tem que seguir a legislação. Então a gente tem muita dificuldade de transformar essa velocidade que a tecnologia traz e as oportunidades em ações efetivas. Essa talvez é a dificuldade que hoje no Brasil a gente não tenha mais cidades que possam também se dizer como cidade inteligente. No caso específico de São José dos Campos, que eu fui prefeito, é uma cidade certificada, né, internacionalmente por três normas ISO como cidade inteligente, resiliente e sustentável, né? A 37 é a ISO 37120, 122, 123, né? Normas que regem as cidades inteligentes. Então não se trata de uma premiação, é um projeto de qualidade total que inclusive a cada ano tem que se recertificar, e ela já foi recertificada. Imagina 270 indicadores, e transformando tudo isso no dia a dia das pessoas. Eu posso citar algumas ações feitas na prefeitura que posso dizer que transformaram a vida das pessoas para melhor, usando, no caso, da tecnologia. São José hoje tem uma usina fotovoltaica que abastece, por exemplo, energia para os prédios públicos da cidade, economizando até 30% de energia. Isso, um terço da energia dos prédios. O outro terço é abastecido pelo gás do aterro sanitário. Posso citar também que lá atrás, em 2018, foi a primeira cidade a ter uma frota de uma guarda municipal 100% elétrica. Foi a primeira cidade do Brasil, né, onde a gente teve, ou do hemisfério sul, que teve toda 100% da sua força de segurança com a matriz elétrica. Isso muito antes da gente ter esse boom dos carros elétricos. Inclusive, lá em 2018, os carros foram da BYD, que hoje é muito conhecida, mas naquela época ninguém ouvia falar. Também expandimos isso para o transporte público. Nós temos veículos num corredor que a gente chama de linha verde, um corredor 100% elétrico. Lembro da época da pandemia, Daniel, onde era preciso construir rápido e a gente entendia que era preciso fazer construções definitivas e não aquelas tendas, aquelas questões provisórias. A gente conseguiu construir um hospital em 45 dias definitivo. Hoje ele está lá, esse hospital existe e é um equipamento público da prefeitura para ser utilizado. A gente chamou de hospital de retaguarda na época, uma construção feita com uma startup na época, na área, chamava-se Brasil ao Cubo. Zona Azul Eletrônica, lá a Zona Azul em São José dos Campos, ela tem sensores lá no asfalto, né? Onde você consegue saber, olhando para aquela rua com o seu aplicativo, se tem vaga ou não disponível. Então, ali você tem um sensor no chão, usa IoT, né? A internet das coisas. Sei que o teu público aí sabe bem do que se trata e do que é isso. Então, várias ações. E o mais interessante, que muita gente pode pensar, não, mas aí isso custa muito caro para as cidades. É isso que a gente procura difundir. Eu agora também, como vice-governador, tenho participado de seminários de cidades inteligentes. Por quê? Porque tem ações que o município economiza. Eu já falei, por exemplo, da geração de energia, que aí você consegue gerar energia com nova matriz energética e pagar menos. Eu posso dizer da Zona Azul, o município recebeu uma outorga, recebeu 9 milhões de reais à época para aquela empresa que ganhou a licitação. Então, com esse recurso, a gente investiu nos ônibus elétricos. Então, são várias ações. Posso falar da troca da iluminação por LED. 100% da iluminação foi trocada por LED. Economia de 40% na conta da iluminação pública. Então é possível investir em tecnologia, inovação e, ao contrário do que muitos pensam, você ter esse retorno econômico financeiro, sem contar na prestação de serviço. E assim a gente está fazendo também lá no governo do estado, Daniel.
Como trazer essas ações justamente para o âmbito estadual? Como fazer o estado fomentar tudo isso junto às cidades? Como é que vocês vêm trabalhando nisso? Inclusive ações bem sucedidas, eu citaria aqui segurança pública também, que em São José foi um projeto que chamou muita atenção e o senhor está trazendo agora no âmbito do projeto Muralha Paulista aqui para o estado. Enfim, como que o estado vem trabalhando junto com as cidades para trazer isso, incentivar essas ações em vários municípios?
Olha, primeiro deixar uma coisa clara, né? O governador, logo no início da gestão, pediu para que a gente melhorasse o ambiente de negócios. E é claro que isso envolve a desburocratização. Isso é transformar o estado em um estado inteligente. E para desburocratizar hoje, você precisa de ferramentas de TI, ferramentas tecnológicas. Por exemplo, a gente tem hoje o Facilita São Paulo, que é um novo sistema para abertura de empresas, onde nós estamos conveniando os municípios para que a gente tenha mais agilidade na abertura de empresas. Isso em conjunto com as cidades. Também a gente viu uma ação que é bem pontual, mas é legal para quem está nos acompanhando também ficar sabendo. Agora, transferência de veículos no estado de São Paulo, você não precisa mais ir no cartório. Você faz isso pelo aplicativo do Poupa Tempo, com assinatura pelo GovBR, né, que nós fizemos um convênio com o sistema do GovBR, tão importante. E aí você rapidamente pode fazer a sua transferência também de veículos. O sistema eletrônico de informação, eu sei, é um sistema que eliminou os papéis da troca de informações dentro do estado. Esse sistema eletrônico é um sistema que inclusive não teve custo para o estado, porque foi cedido pelo Tribunal de Justiça, e agora o estado está levando isso para os municípios. Nós já temos mais de 180 municípios que aderiram também ao sistema SEI, inclusive facilitando a interligação, que aliás é o mesmo sistema do governo federal. Uhum. E aí, às vezes a gente tem tantos sistemas distintos dentro do estado, dentro de uma prefeitura, acaba, o duro é fazer eles conversarem, né? Exatamente. O duro é integrar, né? É por isso que chama TI, né? Essa dificuldade de integração. É muito importante que esses esforços do governo, nosso secretário de gestão digital é o Caio, né? Foi presidente da Petrobras e antes de ser presidente da Petrobras foi o secretário de gestão digital na época do presidente anterior, presidente Bolsonaro. Lá ele criou o GovBR, uma ferramenta hoje que facilita muito a vida das pessoas. Você que está aí nos escutando, se não tem o GovBR, baixe esse aplicativo, né? É um aplicativo que você tem muitas possibilidades, tem a sua vida ali no que diz respeito ao governo federal e também estadual, porque o que nós fizemos? A gente chegou aqui e não tinha uma adesão do governo do estado com o governo, com o sistema do GOV, por questões políticas, sem pensar no cidadão. Uhum. Primeira coisa que a gente fez foi aderir. A outra adesão que a gente fez foi para um sistema de segurança, também muito bom, implementado no governo federal, à época, que chama-se Cortex. E a nós integramos, isso é para a segurança pública, que tem a relação de procurados do Brasil inteiro, nós integramos também na nossa Secretaria de Segurança Pública o sistema Cortex. Então é importante você ver também iniciativas, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de iniciativas tecnológicas, o ideal é estar atento para ver aquilo que deu certo e poder trazer. E vou dar mais um exemplo já também da prática, que foi, você acompanhou aquela tragédia lá em São Sebastião, uma que ainda está em implantação, mas já está bem adiantada, que é o que a gente chama de sistema de broadcast, para avisar de alguma tragédia. Isso é comum lá fora, e a gente recebe esses alertas no celular. Começamos os testes, a empresa já foi contratada, e esse broadcast, com as antenas do celular, identifica todo mundo que está naquela região e faz um aviso coletivo para todos. Além do sistema de alerta com alto-falantes, que foi implementado em áreas de risco do estado, um sistema importante também, e um novo radar meteorológico implementado.
Start Eldorado.
No Start Eldorado, hora do Momento NEC, eu recebo o Head de Cidades Inteligentes na NEC América Latina, Elias Reis. Tudo bem, Elias? Boa noite para você, bem-vindo.
Tudo bem, Daniel. Boa noite, espectador. Muito bom estar aqui com você.
Obrigado pela presença. Elias, a gente está acompanhando aí o vice-governador Felício Ramute falando de dados, do uso de tecnologia no estado, e ele reforçou muito essa questão da integração, orquestração dos dados, para que dali você possa ter insights valiosos para a administração. É assim que uma cidade, um estado inteligente deve trabalhar?
Perfeitamente. Entendo a cidade sempre como uma grande empresa. Né? Se a empresa ela precisa de governança ali na palma da mão para tomar todas as iniciativas e, consequentemente, fazer várias análises, a cidade é a mesma coisa. Então, de nada adianta uma cidade ela ter ali vários sistemas ou secretarias que não se conversam e, na ponta, esses sistemas ali não se integrarem e, muito menos, orquestrar. Né? Então, o papel de uma integradora, né, é exatamente esse, fazer com que as frentes se conversem e dê na palma da mão do governo uma possibilidade de tomar as ações necessárias.
Elias Reis, Head de Cidades Inteligentes da NEC, conosco aqui no Start Eldorado. Um abraço, Elias. Boa noite, até a próxima.
Eu te agradeço. Boa noite.
De volta aqui na Eldorado FM 107,3, este é o Start Eldorado. Você pode acompanhar os nossos conteúdos no hub do Start, especiais.estadão.com.br/start-eldorado. Ficar por dentro de todos os conteúdos que o programa leva ao ar, ouvir os nossos podcasts, ou então no sábado pela manhã no canal Estadão Notícias. Hoje eu recebo o Felício Ramute, que está comigo aqui no estúdio. Felício, que é ex-prefeito de São José dos Campos e atual vice-governador do estado de São Paulo. Estamos conversando sobre cidades inteligentes e digitalização na administração pública. O senhor trouxe um tema muito interessante, que é o uso de dados. O senhor tem muitos dados, um data lake aí dos cidadãos, para inclusive planejar políticas públicas, serviços novos, identificar demandas. Como é que o governo está agindo nesse sentido?
Primeiro, com todo cuidado, né? A lei de proteção de dados tem que ser bastante acompanhada, e a gente tem que ver de perto a questão da LGPD, que é tão importante, para que a gente possa usar bem esses dados. E nós estamos fazendo isso em todas as áreas. Eu deixaria aqui como destaque especial a área de segurança pública. Nós teremos aí nos próximos meses anúncios ainda mais importantes nessa área, voltada à inteligência, voltada a essa integração dos bancos de dados. Então, eu digo que esse trabalho ainda está em andamento e provavelmente o governador Tarcísio fará esse anúncio no momento certo. Nós estamos quase no momento que isso aconteça, né, para que a gente possa trazer ainda mais inteligência na segurança pública. Então, eu destacaria, mas são muitas oportunidades, como você colocou, até porque conhece da área, e realmente é um banco de dados muito rico, infelizmente em sistemas que ao longo de 30 anos não se conversam. Sim. E o que a gente tem como desafio é justamente integrá-los, né? A informação da saúde pública, do social, poder fazer essa integração dos dados, que o governo do estado tem uma grande quantidade de dados, e a gente tem que transformar em informação para a gente poder depois transformar em qualidade e melhoria da qualidade da gestão.
Na área da educação também, o governo do estado tem algumas iniciativas bem interessantes com o uso de dados. Como é que elas funcionam?
Sem dúvida, nossas plataformas tecnológicas que estão ajudando os nossos jovens. O Me Salva, por exemplo, é uma ferramenta importante para quem está no terceiro ano, eram alunos na sua maioria maioria do terceiro ano do ensino médio, e aí ele consegue fazer reforço das aulas justamente para o vestibular. Tivemos o Provão Paulista, que reservou um número de vagas para estudantes da rede estadual nas universidades estaduais, universidades que são reconhecidas com excelência, como a USP, a Unicamp, a nossa FATEC, a Unesp. Então a gente tem outras ferramentas e plataformas implementadas pela secretaria, o nosso próprio sistema, que chama sistema sede, é o sistema de controle, que está cada vez se aprimorando mais dentro das nossas escolas, e agora iniciou também a oferta de uma plataforma para, que a gente chama Todos para o Mundo, é uma plataforma de línguas, onde o aluno escolhe a língua, vai estudar. São 70 mil alunos que passam a estudar com essas plataformas digitais, e os 500 melhores, né, vão poder passar 6 meses fora do país, tudo com custo da Secretaria de Educação do Estado, fazendo a sua série do ensino médio. E depois ele retorna e continua seus estudos no Brasil. Uma grande oportunidade de vivência, de aprimoramento também da língua, de outras línguas. Uma série de plataformas. Nosso secretário, que é o Feder, nosso secretário de Educação, ele é da área de tecnologia, de inovação. Quando ele foi secretário no Paraná, ele é de São Paulo, foi para o Paraná. Lá no Paraná ele levou o Estado ao primeiro lugar do IDEB. E essa é a missão dele aqui, voltar São Paulo para o primeiro lugar. Agora, por exemplo, nós temos as plataformas digitais, as aulas digitais. Então nós tivemos uma grande equipe de professores que fizeram aulas padrões para os professores, para que a gente tenha a mesma metodologia. Essas são aulas feitas em PowerPoint, em slides, né? E ele pode passar isso com os equipamentos digitais para os alunos na sala, acrescentar slides daquilo que ele quer, para ele dar um toque particular àquela aula, ou usar as aulas digitais. Um outro detalhe, nós fizemos o maior concurso para a rede pública de ensino, 50 mil vagas de concurso. E olha um detalhe, ali também foi exigida ferramentas novas, como por exemplo um vídeo gravado daquele professor que está prestando esse concurso também, para que também seja avaliada a performance dele nesse sentido. Então a gente tem que sempre estar atento, a velocidade da inovação é tão grande. O ideal, como eu disse lá no início da nossa conversa, é que a gente tivesse um país onde as práticas virassem lei. Infelizmente, as leis que têm que virar prática, aliás, umas viram, outras não viram, tem aquela que pega e aquela que não pega, né? E o gestor público só pode fazer aquilo que está determinado em lei que ele pode fazer. Por isso as dificuldades, às vezes, órgãos de controle que não se atualizam da mesma forma, Ministério Público, às vezes o próprio Tribunal de Contas. Por isso, cada vez mais a gente tem que mostrar a necessidade da inovação, de ferramentas de inovação, sejam elas baseadas em tecnologia ou, às vezes, apenas uma mudança de processo, mas todos têm que ter essa mesma visão.
O senhor tem feito várias reuniões com prefeitos, inclusive em eventos aí e outras entidades também, né? Congressos de prefeitos. Como é que o senhor tem percebido a demanda dos prefeitos pelos serviços de cidades inteligentes e em que áreas que o senhor vê mais possibilidade de avanço aí para um...
Olha, primeiro essa missão de propagar, né, de difundir as vantagens disso, tirar aquela questão de achar que tudo que se investe em tecnologia é despesa, né? Mas ela pode ter um retorno, seja em serviço ou às vezes até econômico, financeiro mesmo, de economia. Falei várias, a gente vê, por exemplo, na iluminação de LED, que é importante, além de trazer economia, ela é sustentável, né? Porque você consome menos recursos naturais, né? Na hora de você alimentar a iluminação pública da sua cidade. Transforma a cidade em cidades mais seguras, cidade mais iluminada é cidade mais segura também. Então a gente vê iniciativas de vários municípios nesse sentido, na iluminação, por exemplo, esse avanço também, obviamente em sistemas internos, né, de controle, essa questão do sem papel. A gente está vendo agora também uma coisa importante que o governo do estado tem trabalhado, nosso governador, nosso secretário Jorge tem trabalhado também na questão do 5G, né? Porque existe uma adaptação das legislações municipais para as novas antenas de 5G. As antenas em 5G, elas são menores, mas em maior quantidade. Sim. Então a legislação precisa estar adequada para isso. O Estado tem dado esse apoio, importante também, porque isso serve não só para o serviço público, mas para a integração da cidade com essa tecnologia tão importante. Então, essas ações também, como eu disse, na área de gestão, na área de controles, a gente vê que a área de saúde nos municípios precisa avançar muito em relação à questão da digitalização. O governo do estado, isso eu estou falando tanto do ponto de vista administrativo, né, de ter ali equipamentos nos consultórios, nas UBSs, nas UPAs, mas também na saúde digital. O nosso país e nosso estado não é diferente. importante, né? Nosso país é um país de dimensões continentais e a saúde digital veio nesse sentido. A teleconsulta, ela pode nos ajudar muito, fazer com que a gente possa fazer chegar atendimento mais rápido nas especialidades, e também nós já iniciamos um projeto nas UTIs dos hospitais estaduais. Então as UTIs são equipadas com essa telegestão e se conectam com as UTIs, com os médicos de UTIs, dos melhores instituições aqui do Hospital das Clínicas, para poder em conjunto elaborar procedimentos em relação a um determinado paciente. Com isso, o que a gente fez? Reduziu a taxa de mortalidade nas UTIs onde já foi implementado e reduziu a taxa de permanência na UTI. Então, além de você conseguir salvar vidas, você gira mais rápido aquele leito de UTI para dar oportunidade para outros poderem utilizar. Você tem uma economia, né, nesse sentido, para poder atender mais, na verdade. Esse é o objetivo, não a economia financeira, mas poder com o mesmo recurso, com a mesma sala de UTI, equipe médica, atender mais pessoas que precisam de um momento na sua vida, de um atendimento de UTI. Então a gente tem também, esse é um, na minha opinião, é um setor que deve crescer muito, né, nesses atendimentos. A legislação hoje já permite e a gente tem trabalhado isso entre médicos, e também vamos avançar para o atendimento final lá para a ponta do consumidor. Então, como você pode perceber, muitas oportunidades. E o que nós estamos fazendo também para ajudar os municípios? O Desenvolve São Paulo é o nosso banco, né? É um banco de fomento. Ele tem uma linha de empréstimo especial com um juros subsidiado para iniciativas de inovação das cidades, para ele contratar, por exemplo, sistemas novos, seja na área de segurança, para a sua área de saúde, para a própria administração pública, onde ele consegue ter acesso a recursos numa linha de crédito muito subsidiada em relação a juros, com prazo de carência longo, e também que ele possa pagar ao longo de muitos anos. O que a gente vê e percebe, aliás, é um fenômeno já antigo, eu como sou um pouco da área, como eu te falei, Daniel, A gente tem o serviço se destacando, né? É o que a gente chama de SaaS, né? Smart City as a Service. A gente tem as contratações baseadas em serviços. Isso dá muito mais agilidade e garantia da prestação. Então, vou dar um exemplo aqui da Prefeitura de São Paulo na implantação de câmeras. Sim. Eles fizeram um edital muito inspirado naquilo que foi feito lá em São José dos Campos à época, e a contratação é serviço. O que significa isso? A empresa é responsável por ir lá, instalar a câmera, ligar essa comunicação da câmera, ter o servidor para armazenar a imagem. Então ela não fica botando uma culpa no outro, e mais do que isso, quebrou uma câmera, houve um vandalismo, ela tem a obrigação de ir lá e trocar. Se a imagem não estiver disponível, ela não recebe. Então isso é um ganha-ganha, né? E as prefeituras ou o governo, quem investir no serviço, tem a garantia de que o serviço está sendo executado. Vou te dar aqui em primeira mão, eu agora estou indo para a Estônia no mês de maio, é um país reconhecido, apesar de um país pequeno, reconhecido como excelência de governo digital, e nós vamos lá aprender um pouco mais, conhecer novas ações também ali da Estônia, junto com a equipe, claro, do nosso governo de estado, para que a gente possa aprender.
Tá aí, eu conversei com o vice-governador Felício Ramut, vice-governador do estado de São Paulo, aqui no Start Eldorado nesta noite, que eu agradeço a presença, a entrevista, e já deixo um próximo papo aí marcado, agendado, para estarmos juntos novamente. Felício, obrigado, um abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, tenho muito por falar de São José, de tecnologia, de inovação, prazer para mim ter participado. Contem com o governo do estado de São Paulo, pode ter certeza que a visão do nosso governador é transformar cada vez mais o nosso estado num estado com uma melhor prestação de serviço, e a inovação e tecnologia tá ligada a isso. Então contem com o governo do estado de São Paulo e que Deus abençoe a todos. Boa noite.
Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
E termina aqui mais esta edição do Start Eldorado. Você pode ouvir o nosso conteúdo de novo no sábado pela manhã. Basta seguir o feed Estadão Notícias aqui da Eldorado FM nos principais agregadores de streaming. Ou então, como eu já disse, no hub do Start Eldorado, que está lá em especiais.estadão.com.br. Na semana que vem, quarta-feira, 9 da noite, temos novo encontro marcado com a edição inédita do Start aqui na Eldorado FM 107,3, também no nosso aplicativo. aplicativo, site, nos canais digitais e também um abraço para você que nos ouve pela Alexa. O Start Eldorado é apresentado por mim, Daniel Gonzalez, tem os trabalhos técnicos do Carlos Amaral.
Você ouviu Start Eldorado.
Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.